Não se fazem mais canalhas honestos como antes?
Acho que não. Hoje os canalhas são todos evoluídos.
O homem inventa qualquer coisa só para pegar a mulher?
Só os normais.
Um canalha honesto é sincero?
Sim, isso é ser honesto.
E hoje a canalice é profissional?
Hoje ela é profissional e gourmetizada.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre uma espécie em extinção, o canalha honesto. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, estamos falando, claro, do canalha honesto, do cada vez mais saudoso Nelson Rodrigues, e em especial do personagem dele, o Palhares, o canalha honesto. Conta aí pra gente quem que é o Palhares e por que que ele era um canalha do tipo honesto.
A primeira coisa que chama atenção no Palhares, que é um mistério que o Nelson dizia, é que todo canalha é magro. Ninguém nunca conseguiu responder essa pergunta. Da onde que ele tirou essa ideia que o canalha é magro?
Eu sei, ele falou sobre isso, porque ele dizia que os gordos, por oposição, né, que os gordos eram, para ele, pessoas bondosas, de ambos os sexos. Lembravam para eles pessoas bondosas, quase santas.
E o magro podia ser canalha.
É, exatamente.
Claro. Então, o Palhares, quando o Nelson fala do canalha honesto, ele fala sempre com a coisa de que teremos, um dia teremos saudade do canalha honesto. Essa é uma afirmação bastante forte. Apesar que o tema é divertido, né? Gostoso, nos remete à obra do Nelson, nos remete a ambientes onde há homens, mulheres, sacanagem, não sei o quê, amores escondidos e tal. O que o Nelson está dizendo é que ele olhava para frente e ele imaginava que no futuro as pessoas ficariam ainda mais hipócritas do que eram, mais falsas, mais mentirosas, né? É disso que ele está falando.
Mas define primeiro o que é um canalha honesto, que parece um oxímoro, canalha honesto.
É, mas ele é um oxímoro, é proposital no Nelson, é assim. O canalha honesto é alguém que comete uma canalice que, no ambiente do Nelson, normalmente se refere a mulher ou alguma coisa a ver com dinheiro, mulher, né? E, por exemplo, o sujeito que mora na casa do sogro, um vagabundo, né? E não diz que ele mora na casa do sogro porque ele é contra o capitalismo. Aí seria o desonesto. Ele simplesmente assume que ele é preguiçoso, né? E o famoso trecho em que o Nelson figura a imagem do canalha honesto é o cara que pega a cunhadinha mais nova, saindo do banho, com toalha molhada, cabelo molhado, cheirosa. Ele agarra a cunhada e tasca-lhe um beijo, né? Nunca fica claro na cena se ela gosta, se ela não gosta, mas o beijo rola. E aí, quando a mulher pega ele, na frente, todo mundo podia ver e tal, e ele fala para a mulher dele que ele não resistiu, ela era muito linda, cheirosa, gostosa. Ou seja, o canalha honesto é alguém que assume.
É o canalha confesso.
Confesso, sincero, ele assume. Ele não inventa, ele não terceiriza a causa do erro ou da canalice que ele comete, certo? Então, a gente tem que lembrar também que, no caso da cunhadinha mais nova, que o Nelson tinha uma afirmação bastante canalha, né? Que o segredo do casamento feliz é uma cunhada mais jovem.
Vamos ver agora uma reportagem que fala sobre o canalha honesto do Nelson Rodrigues. O canalha honesto que, como diz o Nelson Rodrigues, não poupa nem as cunhadas.
Antes que eu esqueça, escuta, Peixoto.
Você se zangou?
Não é nada disso. Olha aqui, o meu casamento. Vocês pensam que me compraram e que eu me vendi. Pensam.
Está com vergonha de mim?
Não chateia.
Eu também sou um mau caráter.
Eu não sou mau caráter. Não admito, ouviu? Está ouvindo?
Mas hoje em dia, escuta, no Brasil, quem não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte.
Eu sou o homem que o povo escuta.
No caso do Palhares, é o sujeito dentro da família, o cunhado, que deseja a cunhada, né? Que ao ver a cunhada experimentar um biquíni novo que comprou, né? Miseravelmente percebe que ele está desejando a cunhada mais do que a própria esposa. E, em alguns casos, acaba se entregando, né, a esse desejo e, portanto, pagando. Né? O canalha honesto para o Nelson Rodrigues seria aquele que tem a consciência da própria canalice.
Vai se casar apenas. Casa! E a garota, uma criancinha milionária, uma das melhores famílias do Brasil!
Então, para mim, o canalha honesto é aquele que, pelo menos, supõe que o problema não está nos outros, mas sim, eu assumo, é comigo mesmo. Eu acho que a Zulmira, eu acho muito honesto. Se a gente for pensar na falecida, por mais que ela traia o marido, faça e aconteça, eu acho que é ser um canalha honesto. É você, de alguma maneira, sei lá, honrar os seus desejos.
No dia do meu enterro, Glorinha vai ficar com uma cara de tacho.
Ela traz um profundo incômodo porque ela fala de um DNA monstruoso que nós carregamos. E para essas pessoas, a pessoa que denuncia ou a pessoa que expressa o seu espanto diante dessas falhas, ela está contribuindo para essas falhas. Então, hoje o que acontece é que você tem uma crítica moral e quase censura em relação ao Nelson, até por não aceitar que ele tenha trazido com tanta clareza e, assim, na segunda metade do século XX, algo que hoje grita na nossa frente. Eu preciso calar quem denuncia para evitar que o problema seja debatido. Eu preciso tornar isso novamente um tabu.
Deixando você de uma surdidez que... Quem é você para me chamar de sórdido? E quero saber de uma. Não há ninguém que trepe na mesa e diga: eu sou um canalha. Pois eu digo, eu sou um canalha. E digo de boca cheia, eu sou um canalha.
A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o Nelson, que às vezes tem algumas pessoas que confundem Nelson com Sade. Né? É não no sentido de violência. De violência, porque, inclusive, a obra do Nelson não é rica em violência física, sexual, como a do Sade é. Mas no sentido de achar que o Nelson estaria dizendo, então, que o céu está cheio de canalha. Se você for canalha honesto, então você está salvo, está curado, não tem nada a ver. Acho que a reportagem foca precisamente em cima do que é o canalha honesto na obra do Nelson. Inclusive, vale a pena mencionar a referência à falecida, a referência a figuras femininas que são canalhas, certo? Que traem os maridos e tudo mais. É, talvez hoje, se a gente tem saudade do canalha honesto, a gente provavelmente tem mais saudade ainda da canalha honesta, certo? Porque hoje, qualquer comportamento que alguém poderia dizer que é um comportamento moralmente duvidoso por parte de uma mulher, vai vir a desculpa. É o patriarcado, é o machismo, é a misoginia, é a opressão, ou seja, quase como se as mulheres tivessem se tornado em seres absolutamente inimputáveis do ponto de vista moral. E essa fala aí lembra isso, que na realidade a obra do Nelson está cheia de figuras que se comportam, digamos assim, de modo amoral, de alguma forma.
E um dos entrevistados diz precisamente isso de outro jeito, né? O canalha honesto não terceiriza a culpa, né?
Sim, ela fala.
Ela fala isso. E mais do que terceirizar, ou seja, jogar pro além, o que o canalha honesto não faz é dizer que a razão da sua canalice está num tema que diz respeito ao coletivo e não ao individual, ou seja, não é porque ele deseja, não é porque ele tem desejos, porque ele sentiu vontade de trair ou ela sentiu vontade de trair. É porque a opressão do patriarcado a obrigou a cometer o adultério.
Ou porque no caso dele, ele sofreu violência sexual quando era criança.
Isso.
Né? Lembra da história do Bill Clinton, né, então, de que ele tinha problema, ia fazer terapia para se cuidar do fato de que ele não conseguia resistir diante de uma estagiária na Casa Branca, ele sendo presidente da República, a encarnação do poder. Ele tinha dificuldade de resistir uma estagiária novinha e bonita do lado dele.
Mas ele culpa um fator externo.
Então, o Bill Clinton, naquele caso, para quem lembra, atuou como um canalha não honesto, né? Porque ele, como bem diz a entrevistada, quer dizer, a expressão que ela usa, é comigo mesmo.
Isso.
Essa expressão, é comigo mesmo. Quer dizer, sou eu que fiz. E eu fiz porque eu tenho tesão, eu não consigo me controlar, porque eu gosto, eu desejo. É por isso que o Nelson, ele expõe, é interessante isso, o Nelson... De certa forma, hoje, ele ainda é mais atual do que era nos anos 60 e 70. Ainda mais atual, porque essa, digamos, essa profecia irônica dele, um dia ainda teremos saudades do canalha honesto, ele percebeu que a cultura, ela marchava cada vez mais para um fechamento absoluto e total a quaisquer fraturas do ser humano. Fraturas de caráter, fraturas morais. Não no sentido que elas não existiriam, mas no sentido de que eu justificaria qualquer coisa que eu fizesse dizendo uma frase que está dentro das pautas atuais que você tem que provar que é para você ser bonzinho, ganhar patrocínio, ganhar emprego, qualquer uma delas. Eu não vou falar nenhuma delas porque eu não sou bobo.
E nem canalha desonesto.
E nem canalha desonesto.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a tendência que substituiu a do canalha honesto. A canalice desonesta. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje discutindo sobre a canalice honesta. E a canalice desonesta também. E a propósito dessa segunda categoria, tem uma nova moda no mercado corporativo que foi batizada no Brasil de segunda-feira mínima, ou bare minimum Monday em inglês. O que é a segunda-feira mínima? Ela consiste em reduzir o ritmo de trabalho na segunda-feira, a temida segunda-feira. Isso para que não haja assim, uma coisa muito chocante, um contraste muito grande entre o fim de semana e o primeiro dia de trabalho da semana. A segunda-feira mínima, segundo os ideólogos dessa ideia, Pondé, ajuda a diminuir o estresse, ajuda a diminuir a ansiedade e ajuda até a aumentar a produtividade, né? Então, ela não teria, por exemplo, reuniões na segunda-feira, nada de reunião para não estressar o funcionário que acabou de voltar do fim de semana, de descanso, então não teria reuniões, teria também intervalos para que o funcionário pudesse se dedicar ao que eles chamam de autocuidados, né? Espera que não terminou. E também a segunda-feira mínima terminaria mais cedo, ou seja, teria um expediente menorzinho para também respeitar esse espírito do funcionário que acabou de chegar de um fim de semana. Você gosta da ideia, Pondé, da segunda-feira mínima?
Então, a ideia de você trabalhar menos ou trabalhar de forma mais livre, ou não ter um chefe pentelho que pega no seu pé, pode ser sempre uma boa, né? Mas o que está em jogo aqui, me parece que é um discurso de gente que não tem problema estrutural econômico, que vem de uma classe social, no mínimo, média alta, né? Provavelmente tem pouca responsabilidade sobre outras pessoas, portanto, experimenta uma certa liberdade, né? De poder, inclusive, dizer, não, eu não vou trabalhar hoje, né? Depende muito do tipo de trabalho que você faz. Tem alguns tipos de trabalho que você, de fato, de repente, pode trabalhar menos. Agora, a segunda-feira, eu fico me perguntando se a segunda-feira mínima alivia o estresse, que a segunda-feira normal tem, esse estresse vai passar para a terça.
Aí teremos que ter a terça-feira mínima.
A terça-feira mínima. É claro que isso é mais uma moda do marketing de comportamento, é mais uma forma de você servir um enorme culto de vulnerabilidade e de preguiça e de frescura que hoje domina grande parte do discurso sobre gestão de pessoas, sobre combater. Autocuidado, então, é uma expressão que eu acho super fofa, né? Imagina alguém que fica preocupado com autocuidado o tempo inteiro. Provavelmente é porque, na verdade, não tem que cuidar de coisa nenhuma. Então, fica cuidando de si mesmo.
Tem uma reportagem, o Globo fez uma reportagem sobre a segunda-feira mínima e daí tinha lá uma entrevistada que dizia que ela não gostava da relação que ela tinha com a segunda-feira e por isso que ela estava, então, defendendo essa segunda-feira mínima. O que, que será que o nosso canal honesto falaria sobre uma frase como essa? Eu não gosto da relação que eu tenho com a segunda-feira.
Provavelmente iria, antes de tudo, identificar que existe uma preguiça, né? Há uma preguiça de fundo, que ao invés de você assumir que você é mimada, eu acho que alguém que tivesse um diagnóstico de canalha honesto olharia para uma afirmação como essa e diria para ela, olha, a segunda-feira não existe, é uma ilusão.
É uma ilusão.
Né? Porque tem um monte de gente do mundo que não sabe nem o que é final de semana, né? Então, a sua relação com a segunda-feira, que é uma relação difícil, provavelmente é porque você pode ser uma pessoa meio difícil, meio chata, de repente está sozinha. E ao invés disso tudo, aí vem a questão da canalice honesta ou não honesta, que é, na realidade, uma metáfora, né? Ao invés de se assumir alguma coisa que tem a ver consigo mesma, ou se consigo mesmo, você diz, não, a segunda-feira é estressante, eu tenho reunião, eu não gosto da minha relação com a segunda-feira, eu gostaria que a segunda-feira fosse o que eu quero que seja. Mas não é porque eu sou preguiçoso, porque eu sou meio chatinho, porque eu ando entediado, porque minha vida, de repente, é uma merda. Não, não é nada disso. É porque, na verdade, eu preciso redefinir a minha relação com a segunda-feira. E aí você vai começar a redefinir sua relação com tudo. No final do dia, isso significa que você deve estar ganhando bem.
Vamos ver agora uma entrevista com a Renata Rivetti. Ela é diretora da Reconnect. É uma empresa que vai implantar aqui o sistema de uma semana com apenas 4 dias de trabalho, que é uma espécie de variação da segunda-feira mínima. Vamos ouvir o que ela disse.
O modelo da semana de 4 dias não é simplesmente tirar a sexta, né? E sim trabalhar melhor em menos tempo. O modelo funciona com comprometimento do colaborador em produzir durante 4 dias o que ele produziria em 5, então ele mantém a produtividade, mantém 100% do salário e ganha o benefício de ter um dia extra, né? A gente fala que não é simplesmente tirar um dia porque tem um redesenho que tem que ser feito no trabalho para isso dar certo. Então é preciso rever a comunicação da empresa, os processos que podem muitas vezes ser automatizados, né? Como é que a gente traz a tecnologia a nosso favor, a quantidade de reuniões que a gente tem hoje e o excesso de distrações que a gente tem durante o dia, né? Sejam mensagens, celular, pessoas vindo na nossa mesa, barulhos, né? Então, a nossa ideia realmente é trabalhar com uma metodologia para preparar as empresas para esse piloto de 6 meses, né? Então, elas precisam passar aí por masterclasses, conteúdos, para que elas possam, de fato, multiplicar esse conhecimento internamente e começar a semana de 4 dias a partir de novembro para um piloto de 6 meses. No Brasil, a gente teve uma surpresa super positiva de diversas empresas, diversos segmentos, diversas regiões do Brasil, desde microempresas até multinacionais de milhares de pessoas interessadas. A gente teve aí já mais de 300 empresas interessadas, né, se cadastrando no site da 4 Day Week Brasil. E a gente, a partir de agora, de junho e julho e agosto, a gente começa, então, a contar um pouco mais como é que funciona o piloto para que as empresas possam, de fato, se cadastrar para começar a preparação, né, com a medição, com a pesquisa quantitativa e com a preparação das masterclasses também em setembro.
Então, uma coisa que acho importante na fala dela é um detalhe que passa batido, porque é claramente que é um discurso organizado e formatado para vender um produto.
É, e parece, né, tudo perfeito, todo mundo sai ganhando.
Eu não tenho dúvida que algumas empresas são mercado para isso e pessoas também. Ou seja, essa ideia de 4-day week, ela é uma ideia que, no fundo, é você mexer na regularidade do trabalho, garantindo que as metas são batidas. e possivelmente uma hipótese de fundo que você pode, inclusive, melhorar a produtividade se você der um dia a mais para essas pessoas. Então, tem uma certa ciência do comportamento por detrás disso, de um projeto como esse, né? E essa ciência do comportamento diz que, talvez, se você aliviar a coisa do bater o cartão 5 dias por semana e você entregar na mão dessas pessoas que vai bater cartão 4 dias por semana, mas em troca do dia livre, você tem que trabalhar mais nos dias em que você vai trabalhar. Você tem que continuar batendo as metas como se você trabalhasse 5 dias.
Mas vendido com uma proposta de tornar mais saudável a vida, de tornar mais,
sim,
menos estressante.
Essa é a dimensão de marketing da coisa, né? Marketing comportamental, marketing da saúde. O mundo é dominado pelo marketing, né? Está em todos os níveis. Ninguém mais sabe se você está mentindo ou se não está mentindo. Quando todo mundo está vendendo um produto, tudo vira mentira, né?
Vamos ver agora um outro movimento que tem feito bastante sucesso no mundo corporativo e que foi batizado de Quiet Quitting, do inglês, e que poderia ser traduzido como desistência ou demissão silenciosa.
Hey Bob, for the next month or two, I'm going to need you to come in an hour or two early and stay a couple hours behind. A little short-staffed and all hands on deck. Oh, sure thing. Are you going to double my pay for the extra hours I'm working? Bob, we pay you a $40,000 a year salary. Of course we're not going to give you overtime. Think of it as a learning experience and giving the company an extra helping hand. Okay. Does this learning experience pay my bills? Or better yet, does it pick up my kids from daycare? No. But there is a performance review next month. What? So that I can get a 5% pay bump versus 3%? Yeah, I'm all set. I'm going to quiet quit. I'm going to quiet what? Quiet quitting. I'm going to come in during my normal working hours next week and do my job. If you need me to do more, you can pay me more. Otherwise, I'm all set. Thanks.
Quiet quit. Então, isso é o que a gente chamava de operação tartaruga, operação padrão?
Operação padrão. Acho que é uma tradução bastante brasileira essa aí. Quer dizer, ao invés de você se preocupar em produzir mais e mostrar que você está vestindo a camisa da empresa, porque, veja, esses exemplos são exemplos, eu me refiro ao exemplo anterior que a gente viu, a segunda-feira mínima, ou Ford Day Week, ou mesmo esse agora, são exemplos que transitam por uma certa faixa, uma certa classe econômica, hein? A gente não pode esquecer disso, porque hoje isso é típico. Você tem aquela faixa de idade, aquela faixa econômica, aquela condição de vida material, e isso é vendido como um novo estilo no mundo, porque está tudo mudando. Vai ver o pessoal que trabalha em telemarketing para ver se está mudando essas coisas todas, certo? Então, isso acaba se transformando num discurso que está tudo bonitinho. Nesse caso, que é muito comum, as empresas oferecem para você um monte de coisa para que você se mostre envolvido, que você está investindo na empresa, que você está preocupado com a sua carreira, que é uma das formas, uma das maiores formas, digamos assim, de uma certa chantagem, é você explorar a pessoa que trabalha na empresa, dizendo que, olha, se você demonstrar interesse em ser explorado, isso lá na frente vai ser bom para você, tá? Não basta você trabalhar, você tem que mostrar que você ama a empresa, que você quer chegar lá. E nesse sentido, né, o que ele fala, olha, não quero nada disso não, tá? Não vai pagar, levar minhas crianças da escola, nada disso. Eu vou chegar aqui e trabalhar com o que você me paga. E se você quiser mais alguma coisa, me diga quanto eu vou receber a mais por isso.
Mas, Pondé, então, esse exemplo, ele vai na contramão daqueles outros anteriores, né? O da segunda-feira mínima e o da semana de 4 dias, porque esses dois primeiros, eles são exemplos de acomodação do empregado na empresa e de um contentamento com um novo modelo proposto. Aqui não, aqui, na verdade, o funcionário está se rebelando contra o que ele considera ser um abuso da empresa, é diferente.
É, nesse sentido é, mas na prática, primeiro está em jogo trabalhar mais ou menos, e depois alguém que faz isso com a empresa provavelmente está ganhando bem, né? Aí está a coisa empacotada para o presente. Na verdade, eu estou ganhando bem, mas eu finjo que eu sou um rebelde.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a tal da descolonização dos afetos. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o canalha honesto e as canalices desonestas. Pondé, outro assunto que tem sido muito discutido nas rodas, nos jantares inteligentes, nas colunas de jornal, etc., é o da poligamia e o do poliamor, na verdade, da não monogamia. Mas esse assunto está vindo sempre embalado, assim, ou pelo menos envernizado, né? Traz um verniz ideológico ou libertário. Então, por exemplo, a não monogamia está sendo vendida como uma resistência ao capitalismo, né? Uma vez...
É muito desonesto isso. Quer dizer, eu vou pegar duas porque eu sou contra o capitalismo, é? Que novidade!
Não, porque existiria uma noção de propriedade, claro. Entendeu? E assim como algumas feministas têm dito que a monogamia também é uma cessão, uma concessão à opressão do patriarcado. Então, todas essas ideias aí de não monogamia têm vindo embaladas nesse discurso libertário e progressista. Você acha que isso é uma desculpa?
Eu acho que tem algumas... Não, eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada, como é típico de canalices desonestas, de grife, né? Primeiro, porque não é tão claro assim que se a gente estivesse falando, por exemplo, de classe patriarcal romana, poderosa, que ali existisse uma preocupação com a monogamia. Nem por parte do homem, nem por parte da mulher, né? Assim, tanto o homem quanto a mulher, numa Roma rica, poderosa, eles transavam completamente escravos, escravas. Essa é uma discussão de gente de classe média que está querendo parecer chique, tá? Porque se você for para trás, para duas grandes culturas nossas do Ocidente, Roma e Grécia, não fica de pé. O patriarcado não implicava nisso. Especificamente, na tal da fidelidade do casal. Agora, a pergunta que eu faria para quem defende todas essas poligamias e poliamor, a partir do ponto de vista de evolução espiritual, psicológica, eu não quero ter a posse do seu corpo. Esse papinho que vem desde o tempo hippie, né? Eu não quero ter a posse do seu corpo. Eu perguntaria o seguinte, tá bom, vamos viver todos em grupo. Vamos transar com quem quer. Se alguém ficar grávida, quem vai pagar essa criança? Certo? Se um dos caras tiver patrimônio, vamos testar o DNA para ver se a criança é do cara que tem patrimônio? Tomara que seja, meu Deus, do cara que tem patrimônio. Né? Então...
Elas diriam, os críticos da monogamia diriam que você está trabalhando justamente dentro do quadrado capitalista, da esfera capitalista, quando você inclui aí essas variáveis de patrimônio, de herança, por exemplo.
Na realidade, eu estou trabalhando dentro do quadrado do problema da propriedade, certo? E é evidente, eu estou dizendo que essas pessoas mentem. Porque se tiver a possibilidade de ter algum tipo de patrimônio, elas vão correr atrás. E se tiver a chance de vincular esse patrimônio à linhagem reprodutiva, elas vão atrás. Aliás, a preocupação de saber quem é pai de quem, certo? Porque evidentemente que no passado, assim, todo mundo transava com todo mundo, né? Essa moçadinha que hoje sabe que está achando que está inventando alguma coisa, vai aos anos 60 que já tinha esse papinho, só que o nome não era poliamor, trisal, ou seja lá o que for. Mas se você for bem para trás, a preocupação de determinar quem transou com quem está sempre associado ao risco da linhagem, certo? É mais ou menos como se diz assim, hoje em dia não se diz, porque hoje todo mundo mente. Mas se você não tem patrimônio nenhum, Tanto faz com quem você transa. Porque o resultado disso não vai ser objeto de contencioso. Agora, se está em jogo herança, patrimônio, quem engravidou quem, e se tem dinheiro em quem engravidou quem, aí você vai perguntar, quem é o pai da criança? Então, quando você diz que os críticos à poligamia diriam que eu estava trabalhando dentro do quadrado capitalista, o que eu diria é o seguinte, eles também estão, só que eles mentem.
Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam em poligamia. Vamos ver o que elas responderam.
Hoje em dia, eu acredito que tem bastante essa questão da poligamia. Sou a favor, né? Querendo ou não, todas as formas de amores são válidas hoje em dia.
Mas hoje, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, essa questão de poligamia vai depender muito de cada pessoa, principalmente essa questão cultural. Mas, assim, no contexto geral, eu não tenho nada contra.
Eu sou a favor, com certeza, das pessoas serem livres, delas fazerem o que elas bem entenderem.
Eu acho que a poligamia é mais uma forma de amar, válida como todas as outras. Eu mesmo vivo um relacionamento aberto. Claro que com o comprometimento e a conversa do dia a dia. E eu acho que a poligamia é só mais uma forma de se relacionar.
Eu respeito a todos que gostem, né, da poligamia. Não tenho nada contra. Eu acho que cada um tem essa opção. Que sejam felizes, né?
Se o casal acha que é certo, acho que vai de cada pessoa, né? Se a pessoa acha que não gosta, não gosta. Agora, se você acha que gosta, você arruma uma pessoa que goste, né?
Para mim, poligamia é indiferente. Se a pessoa quer ter um relacionamento poligâmico, vai dela. Não tenho o que opinar, na verdade.
Cada um tem o direito de escolher o que for melhor para você. Nós estamos num tempo atual de evolução, não podemos estar criticando o parecer, aquilo que as pessoas querem, que as pessoas desejam na sua vida.
Eu acredito que as pessoas devem estar na relação que elas gostam, né? Se for algo que ambas as partes querem, ok, as outras pessoas não têm nada a ver com isso.
Eu sou austríaco e na Áustria é um pouco difícil, somos muito com a tradicional, né? Não tem muita gente que quer isso, mas personalmente eu gosto disso.
É interessante, né? É de fato, como você falava aqui há pouco, parece ser Suécia, né?
Parece
Suécia.
Está
todo mundo liberado, né? Mais avançado que a Áustria, né? Aliás, muitos europeus sempre gostaram de vir para o Brasil porque sempre acharam que o sexo é fácil. Nesse sentido, não tem nada de novo do que eles estão falando. O sexo continua fácil. Sexo fácil é sexo barato, sempre, né? Agora, eu volto, é claro que as pessoas todas, de uma forma ou de outra, falaram que tudo bem, que tranquilo, se alguém escolher. Um deles até usou a palavra, numa época evoluída como a nossa, e vem essa grande ilusão sobre a época evoluída, não sei o quê. Mas eu perguntaria a mesma coisa, como que fica para todas essas pessoas na hora que alguém engravidar? A única forma é ninguém mais engravidar. Aí vira uma sacanagem livre mesmo. Aí vai virar uma discussão, afinal de contas, ninguém engravida, mas o patrimônio é de quem?
Ninguém mais engravidar ou ninguém mais ter dinheiro, ou disputar dinheiro.
Então, se ninguém tiver dinheiro, se todo mundo ficar pobre, aí fica tudo livre, tranquilo, porque ninguém tem nada. Mas se você tiver uma escova de dente mais cara, de repente alguém já vai discutir se tem o direito ou não a escova de dente para viver algum tempo com aquela pessoa, né? Então, é claro que hoje... ninguém critica, ninguém, eu concordo com um dos entrevistados, que ninguém vai falar mal do modo que as outras pessoas vivem. Inclusive, porque se você fala mal, vai pegar mal para você. Agora, eu me pergunto se alguma dessas pessoas que disseram que é a favor, se elas têm um relacionamento, são casadas com alguém. Porque se for, provavelmente vai ter que responder quando voltar para casa, se a pessoa viu o que a figura disse.
Pondé, vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, onde você iria se você quisesse encontrar um canalha honesto? Onde é que você ia procurar esse personagem?
Talvez no Hades.
Não no paraíso?
Não, no paraíso não. Eu só iria ao paraíso se eu quisesse mudar de Ares. como eu falo frequentemente. Como você identifica um canalha honesto, Thaís?
Então, você já deu aí a primeira dica agora, né? É um sujeito que emociona, desconcerta, porque fala a verdade. Mas eu acrescentaria outra coisa. Ele emociona, ele desconcerta, ele seduz também. E ele faz rir, né? Um bom canalha honesto. Ele faz você rir, ou pelo menos ele faz com que você não consiga segurar o riso, né? Pondé, em que setor, em que área o canalha honesto faz mais falta? Por exemplo, na política, na cultura, na, sei lá, no humor?
Na educação.
Na educação.
Faz muita falta, porque os professores todos viraram sacerdotes puritanos. E isso ajuda a fazer com que os alunos cada vez mais não tenham nenhum senso de humor. É claro que eu com isso não quero dizer que os professores devem ser canalhas.
Ou ensinar canalice.
Ou ensinar canalice. Mas a figura de alguém que tem humor, que ri das relações humanas, que consegue brincar, inclusive com coisas que podem fazer as pessoas sofrerem nesse âmbito, poderia ajudar os alunos a terem senso de humor, porque eles estão perdendo. Thaís, você tem saudade de algum canalha honesto? Ou do canalha honesto como figura arquetípica?
Como figura arquetípica. E dentro do jornalismo, se é essa a sua pergunta, eu acho que eu não peguei essa fase do canalha honesto. Eu já entrei com a desonestidade aí em campo. Mas, Pondé, eu me lembro... Esse jornalista que já morreu, Jorge Bastos Moreno, ele conta que lá no Congresso, nos idos lá dos anos 90, eu acho que havia uma abundância de canalhas honestas. Então ele conta, por exemplo, que esse deputado que se chamava Robertão ou Cardozão, Roberto Cardoso, Robertão ou Cardozão, não me lembro, ele circulava lá pela assessoria de imprensa, pela sala dos jornalistas, ele era muito amigo dos jornalistas, e foi ele, segundo Jorge Bastos Moreno, que criou essa frase, é dando o que se recebe, ele vivia falando para os jornalistas, ai, gente, mas é dando o que se recebe. E ele era muito boa praça, ele era muito querido, amigo dos jornalistas, e essa frase, segundo o Moreno, foi a precursora do toma lá da cá, né? Mas ela era dita com essa sinceridade, essa quase poesia franciscana, assim, né?
Poesia franciscana.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre que fim levou o canalha honesto. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre o canalha honesto de Nelson Rodrigues e também das canalices desonestas. E agora nós vamos ver um esquete da influenciadora digital Paula Teponte, um esquete que mostra o macho em desconstrução. Será o macho em desconstrução uma nova espécie de canalha desonesto? Vamos ver.
Rotina de um esquerdomacho. Eu começo o dia tomando um café preto sem açúcar. Depois eu vou fazer um café da manhã bem gourmet para minha namorada. E depois eu deixo a louça para lavar, porque quem cozinha não lava a louça. Depois eu pego a minha ecobag para ir na feira orgânica. Chegando em casa, minha namorada reclama porque está menstruada. E eu disse, nem deve ser tão ruim assim, para de drama. Ela me chamou de machista. Machista? Eu? Como eu posso ser machista se eu tenho mãe? Ela disse que eu jamais saberia como é ficar menstruada. Mas mal sabe ela que eu tenho um lado feminino muito aflorado. E já até tentei colocar um OB, só para entender melhor o que mulheres passam.
Eu fico imaginando o que uma namorada honesta pensaria ou falaria para o namorado que dissesse essa última coisa que ele barra ela, né, porque é uma atriz feminina, tivesse dito para ela, sabe? Que até tentou colocar um OB para ver o que as mulheres sentem. Eu fico imaginando o que uma namorada honesta... Talvez ela nem falaria porque tivesse medo que alguém estivesse gravando o áudio e postasse. Mas o que, que viria no silêncio da sua alma se ela escutasse o namorado falar que colocou um OB para saber como as mulheres se sentem e para provar que ele é uma pessoa, um homem não machista?
E o que diria o amigo machista desse homem que colocou o OB? O que diria ele também sobre isso?
Ele talvez dissesse com mais tranquilidade para esse cara, né? Que eu acho que esse é o ponto alto desse vídeo. É claro que quando ele falou, eu tenho mãe, então não sou machista, Que é um argumento bem idiota, se você estiver discutindo com o conceito de machismo, não tem nada a ver, né? Ela está brincando com a imagem de que o cara é supostamente um cara super descolado, né? Mas ele, quando ela fala que está menstruada, ele fala, ah, não pode estar doendo tanto assim, né? E aí aparece, ela argumenta dizendo que ele é um machista. Então, eu tenho a impressão que esse é um tipo de canalice desonesta mesmo, né? Porque é um sujeito que está, na realidade, ele não tem nada de desconstruído, mas ele posa de desconstruído. Com isso, eu não estou querendo dizer que existe algum macho desconstruído, novas masculinidades, eu acho isso tudo meio papo furado, né? Em geral. Mas o final do vídeo é maravilhoso, a história do OB, eu fico imaginando o que essa namorada estaria pensando sobre ele. Se ela diria, ai, que legal, você está querendo ser empático?
Então, a gente começou o programa falando que o canalha honesto é uma espécie em extinção. Por que que o canalha honesto acabou? Por que que a gente não vê mais disso?
Se a gente lembrar, como eu falava no começo, a frase do Nelson, um dia ainda teremos saudade do canalha honesto, eu acho que o Nelson percebeu um processo de radicalização da posição hipócrita. Ele percebeu isso. E ele percebeu, no momento em que ele vivia, que isso estava vinculado às modas da contracultura, né? Quer dizer, a mãe que achava lindo que o filho era um irresponsável e fumava maconha, e ela queria questionar o marido junto com o filho, e passava ridículo fazendo isso, e o moleque, na realidade, era um cretino, vagabundo, que não fazia nada, maconheiro, na época, né? Como era tratado. E, então, eu acho que tem um elemento em que o Nelson percebeu na contracultura um crescimento de um discurso cada vez mais falso em nome da liberdade, em nome da igualdade, em nome da superação de preconceitos. E, do outro lado, do ponto de vista do Nelson, também acho bastante claro, ele percebeu que a política iria crescer a tal ponto que todo mundo iria estar preocupado em estar do lado do bem na política. Por isso que o Nelson comenta, assim, da época dele, alguns, eu não vou citar nomes, mas eu lembro os nomes que ele citava, de poetas, dramaturgos, né? Em que ele dizia que, naquela época, então, ninguém precisava mais ser criativo quando era um artista. Bastava ter uma ideologia política. Ou seja, bastava fazer. Hoje, basta você fazer um discurso que vai muito bem com políticas identitárias, com combates a preconceitos, você pode ser um enorme canalha. Certo? Você pode ser uma pessoa extremamente o contrário do que a imagem que você passa é, mas você não estará correndo riscos. Então, eu tenho a impressão que esse processo de fechamento, de todo mundo cada vez mais achar que está realizando bem, de que está identificado com o bem, uma ideia de uma clareza de orientações políticas em relação a isso, ajudou a matar a figura do canalha honesto. Eu acho que isso que o Nelson pensava.
A canalice, então, deu lugar à hipocrisia, a canalice
cada
honesta.
Vez maior, cada vez maior. Então, o sujeito que, então, pega a famosa cunhadinha, né? Que é claro, quando o Nelson fala o segredo do casamento feliz é a cunhada mais jovem, é claro que ele não está falando, fazendo um discurso de pegue sua cunhada mais jovem. Ele está falando dessa fronteira entre a fantasia e o proibido, e o pecado, e aquilo que faz de você um canalha, se você pegar sua cunhada mais jovem, certo? E ele está falando desse universo da fantasia, que hoje é completamente proibido. Você só pode ter uma fantasia politicamente correta. E hoje não é nem mais politicamente correta, é juridicamente correta, porque senão você toma processo, certo? Então, esse estreitamento dessa fronteira meio cinzenta, né, que foi caminhando cada vez mais em direção... Porque a gente sabe que muito da moral pública, a substância é a hipocrisia. Então, a hipocrisia ficou maior. E o Nelson percebeu isso. E eu acho que isso elimina a figura do canalha honesto. E antes de tudo, porque você precisa ter humor. E o humor está acabando, como a gente sabe.
Vamos assistir agora a uma cena da série How I Met Your Mother, que tem o personagem Barney, que o Pondé agora vai dizer se é ou não é um canalha honesto.
Smells delicious.
Thank you. There was no food in the fridge, so I picked it.
What are you doing? Really? What was the first rule again?
Don't change anything.
And what was the second rule?
There was no second
rule. Exactly! There was only one rule, and you broke it!
I bought groceries. That counts as changing something?
Lily, if I wanted a fridge full of groceries or fresh coffee in the morning, I'd be in a relationship. But I don't want to be in a relationship. That's why I make it crystal clear to every girl that walks through that door that this is not a place to leave a toothbrush. This is not a place to leave a contact lens case. This is a place to leave. Come on, I'll give you a tour. No flash photography, please. Bienvenido to the bedroom. Take this. King-size bed, full-size blanket, one pillow. Everything about this bed says our work here is done. Next, we say bienvenue to the bathroom. What? Only one towel? What? No hair dryer? You know where I keep that stuff? Your place. Beat it. And the coup de grace. Yeah, that's right. Patent pending. And welcome to the hallway. While guys like Ted and Marshall may hide their porn.
Marshall doesn't have porn.
That's sweet. While guys like Ted and Marshall may hide their porn, I had mine professionally lit. Girls see this, they can't get out of here fast enough.
And if that doesn't drive them away, there's always your life-size stormtrooper.
No, that's just awesome. So you see, whenever a girl wakes up here, I never have to tell her to go build her nest somewhere else. My apartment does it for me.
Eu não acho que ele é honesto na... Ele é um MGTOW, né?
Um
típico de hoje em dia, esses caras que eles entendem que a posição masculina é uma posição em recuo, que, inclusive, nos Estados Unidos, que o próprio aparato jurídico hoje é voltado contra o homem.
E que as mulheres têm que ser tratadas como inimigas.
E aí eles passam a posição de que, portanto, você não deve investir nas mulheres, não deve confiar nas mulheres. Qualquer mulher que apareça na sua vida está querendo tomar seu dinheiro, mandar em você, né? E aí eles fazem esse movimento agressivo que esse personagem faz aí. É claro que há uma suposição de que ele está sendo engraçado, né? Mas é uma graça que... pode rolar na primeira frase. Depois, quando você entende o que está acontecendo, na realidade, é uma cena meio chata, né? Porque, assim, a tampa do banheiro, né? Muito claramente, uma toalha só no banheiro, um travesseiro só na cama. É evidente que uma mulher real nessa cena... ela iria dizer, ah, é, então vai se ferrar você. Né?
E faz isso sem o charme do canalha honesto.
É, ele não é o canalha honesto, a figura do canalha honesto, né? Ele é honesto, é uma figura honesta no mundo que se tornou um deserto, né? Em que cada vez mais as pessoas confiam menos umas nas outras, e tem um monte de teorias para justificar isso, ao mesmo tempo que guarda no coração a autoimagem de ser uma pessoa legal, né? Muito evoluída e muito legal, mas nesse cenário aí descrito é muito contemporâneo. Esse cenário é muito contemporâneo. Só que ele projeta uma mulher meio besta, né? Meio boba. Porque, assim como eu sempre suspeito e sempre suspeitei que grande parte das feministas projetam uma imagem de um homem que não representa os homens como um todo, e que representam muito das suas más experiências com homens, certo? Eu acho que esse tipo de MGTOW também projeta a imagem de uma mulher que ele acha que todas as mulheres não prestam, mas se a feminista projeta a imagem de um homem que é sempre agressivo, malvado, cruel, o MGTOW projeta uma imagem aqui nessa cena de que a mulher, na realidade, é uma idiota. Você pode virar para ela e dizer, é um travesseiro só, tá? This is a place to live. não deixar sua escova de dente para você ir embora. Não é o canalha honesto. Como você diz, o canalha honesto, na figura, tem que ter uma certa sedução. E é um dos recursos meio desaparecidos no mundo onde não há humor. Não há sedução.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.